apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
Alô, amigos, estamos voltando sempre com muita satisfação para retomar o nosso estudo aqui, dando continuidade às nossas meditações na Palavra de Deus. Nós nos alegramos muito com esta oportunidade, porque nós nos unimos em torno da Bíblia, da Palavra de Deus, para esses momentos sagrados. Qualquer pessoa poderá também nos escrever, usando o endereço que lembraremos dentro de 30 minutos. Agora vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos o privilégio de meditar na tua palavra, Senhor. É um momento sagrado, um momento muito precioso para nós, porque podemos extrair da tua palavra lições e verdades preciosas para os nossos corações e para as nossas famílias, Senhor. Abençoa quantos estão em sintonia deste programa nesta hora, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Prezado amigo, estamos voltando ao livro sagrado que tem sido chamado de o Levítico do Novo Testamento. É a Epístola aos Hebreus. Depois de mostrar a superioridade de Cristo sobre os profetas, sobre os anjos, sobre Moisés, o autor sagrado procura exortar os crentes judeus a respeito do perigo de serem vítimas da incredulidade, que é o pior tipo de pecado, pois não havendo fé, desagradamos a Deus. E Deus nada pode fazer em nossas vidas, nem em nosso favor. O exemplo aqui apresentado, de uma maneira muito enfática, é o caso dos israelitas, que por incredulidade deixaram de entrar na terra prometida e morreram todos pelo deserto durante os 40 anos de vagueação. É um exemplo muito dramático, muito forte, muito exortativo. Prezado amigo, nós vamos ler alguns versículos que foram estudados por nós para que recordemos algumas ideias que já expomos e peguemos assim o fio da meada, a linha de pensamento do autor sagrado aqui. Vamos ler a partir do versículo 3. Estamos no capítulo 4 e vamos então ler, começando com o versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Bem, amigo, aqueles que estão nos acompanhando sabem que o autor sagrado está reportando aqui os seus leitores para aquele acontecimento triste que talvez trouxe o maior prejuízo da história de Israel. Um povo amado por Deus, protegido por Deus, privilegiado por Deus, mas também disciplinado por Deus. O povo de Israel, o povo judeu, já experimentou muitas tragédias ao longo da sua história, pois muitas nações dominaram Israel. A sua cidade, a capital Jerusalém, já foi muitas vezes destruída. Podemos dizer que a primeira grande tragédia que aconteceu com Israel foi a sua resistência ao apelo e à vontade de Deus quando o povo recusou-se entrar na terra prometida, a terra do descanso. E a última tragédia sofrida por esse povo foi o massacre, ou holocausto, em que no mínimo 6 milhões de judeus foram mortos pelo nazismo nos anos 1939 a 1945, no tempo da última guerra mundial. E o que temos estudado na palavra de Deus, principalmente quando passamos pelo livro de Daniel, é que uma tribulação ainda maior espera esse povo, que é a grande tribulação referida por Daniel, por Cristo e pelo apóstolo João no Apocalipse e por outros autores bíblicos. Israel até agora tem sido um povo marcado pelo sofrimento por causa da sua incredulidade. Mas damos graças a Deus por esse povo, por meio do qual nos veio a Bíblia e por meio do qual nos veio também Jesus Cristo, pois ele era judeu. Vamos ver agora o versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Prezado amigo, este versículo tem sido interpretado de duas maneiras. Ou melhor, há duas interpretações para este versículo. A primeira é que se refere ao céu, o estado definitivo do homem salvo. Creio que nenhum bom cristão, nenhum verdadeiro crente, pode duvidar do céu, lugar da habitação de Deus, onde está Cristo, onde estão os espíritos dos redimidos, dos salvos, e para onde iremos todos nós que cremos em Jesus. A grande e maior esperança do verdadeiro cristão é viver no céu para sempre. O céu tem sido aberto para receber todos os filhos de Deus em todos os tempos. É o lugar dos bem-aventurados, dos felizes. Realmente a Bíblia diz muito sobre o céu, mas não diz tudo. Mas basta que ela diga que é o lugar onde Deus está, onde Jesus está, para que fiquemos realmente felizes e satisfeitos. Jesus disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Prezado amigo, quando o imperador romano exilou um dos maiores apóstolos de Cristo, o apóstolo do amor, João, o céu foi aberto. Foi aberto para que ele visse a beleza e a glória do céu. O apóstolo João foi exilado para a ilha de Patmos. E foi lá onde ele viu os céus abertos e escreveu o livro de Apocalipse, que tem sido o livro de maior conforto para os crentes. Cremos que onde quer que os homens nos roubem a perspectiva da vida aqui, onde quer que sejamos levados pelas circunstâncias ou pelos problemas, a perder a visão dos horizontes daqui, Deus abre o céu, Deus nos dá uma visão do céu. Cada crente deve viver como Abraão, o nosso pai na fé, que mesmo estando pisando e vivendo na terra da promessa, estava em busca de uma pátria melhor, cujo construtor é Deus. Paulo fala dos homens incrédulos, cujo interesse é só pelas coisas materiais. E logo depois diz que a nossa preocupação é com as coisas do céu. Isso nós lemos no capítulo 3 e nos versículos 19 e 20 de Filipenses, onde literalmente o apóstolo diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui fala primeiramente naqueles que estão interessados somente nas coisas terrenas. São os incrédulos. E depois o apóstolo Paulo fala daqueles que estão voltados para os céus, para aquela pátria que está lá em cima, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Bem, a outra interpretação que se dá para este versículo aqui, que nós estamos estudando em Hebreus, é que se trata do milênio. Fala o sábado que resta ainda aos judeus, que é o sétimo milênio desde a criação do mundo. De forma que a palavra repouso aqui no original quer dizer, literalmente, repouso sabático. De acordo com a cronologia ortodoxa, O homem foi criado 4.000 anos antes de Cristo. Estamos a 2.000 anos depois de Cristo, de forma que o ano sabático está chegando agora, que é o sétimo. O sétimo. Nós vamos então adiante, vamos para o versículo 10, que diz assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Bem, amigo, nesta passagem tão importante, estamos estudando neste capítulo 4 de Hebreus, encontramos várias vezes a palavra descanso e repouso. Esta palavra não tem apenas um sentido. Ela aparece aqui com sentidos diferentes. Quando diz que Deus descansou, quer dizer que ele terminou as obras da criação, como já vimos num dos nossos estudos anteriores. Mas aqui neste versículo, o sentido de descanso para o crente é quando ele entra no repouso de Deus, descansando de suas atividades neste mundo, quando ele acaba sua carreira aqui na Terra. É chamado aqui de repouso de Deus. Por isso que quando um crente, quando um irmão nosso parte para a glória, dizemos que ele descansou no Senhor. O autor aqui está se referindo a este repouso, que é maravilhoso. O mundo é o céu para muita gente. Embora para muitos outros, o mundo é o inferno, como alguns dizem. Uns estão aqui, tão apegados às coisas materiais, acostumados e identificados, que não desejam sair daqui, para um lugar nenhum, nem mesmo para o céu. Agora, queira ou não, um dia todos partiremos daqui. E podemos dizer que o mundo nem é o céu, nem é o inferno. Pode ser que o mundo aqui lembre tanto uma coisa como outra. O que é que lembra o inferno neste mundo? O sofrimento. As pessoas que sofrem, demais neste mundo acham que estão sofrendo no inferno. E alguns até chegam a dizer que é o inferno mesmo aqui. É puro engano. Jesus falou sobre o inferno. Ele disse que o sofrimento do inferno é comparável ao do fogo que nunca se apaga. Agora vale dizer que o sofrimento, para muitos crentes, nos lembra não o inferno, onde os homens perdidos, os homens incrédulos vão sofrer. Mas para o cristão, o sofrimento lembra o céu por uma associação de contraste. Lázaro, por exemplo, pobre e infeliz, quando sofria aqui com sua pobreza, com suas chagas, se lembrava do paraíso, para onde iria gozar e para onde foi gozar. Paulo, quando estava sofrendo prisões, disse que preferiria estar com Cristo no céu, que era muito melhor. Agora, amigo, o gozo material, o materialista, o gozo mundano aqui, não lembra o gozo do céu, mas o sofrimento do inferno. Por isso Jesus disse que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quando o homem da parábola de Jesus estava dizendo: alma, come, bebe, regala-te, folga, porque tens muitos bens para muitos anos, Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Bom, passemos agora para o versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Em todas estas palavras, prezado amigo, versículos e capítulos desta epístola, a gente sente que o autor está falando com um coração tão amoroso, tão sincero, que, sendo lida esta carta por qualquer crente judeu ou de qualquer outra nacionalidade, tentado a voltar ao judaísmo, desistiria de sua intenção, tocado pela mensagem desta epístola. Este versículo aqui mostra que o crente precisa se esforçar para entrar no descanso oferecido pelo Evangelho. Como é que podemos entender isto? Nós encontramos nessa passagem, toda, sobre o caso de Israel, quatro vezes a palavra descanso. Quer dizer, neste capítulo 4, o autor faz alusão quatro vezes ao descanso. Ele fala sobre o descanso de Deus, quando terminou a sua obra da criação. Ele fala sobre o sábado judaico, que é descanso. Ele fala sobre o descanso, o repouso, que ainda resta para o povo de Deus, que é o céu. E também ele fala sobre o repouso, o descanso, a paz, a segurança, que o crente pode já ter aqui na terra. E certamente é sobre esse último descanso que ele está se referindo aqui neste versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Existe, prezado amigo, um estado espiritual na vida do crente em que ele se sente seguro, gozando de uma paz, de uma tranquilidade, que nada neste mundo pode roubar-lhe. Esta segurança, esse descanso, vem pelo processo de santificação e desenvolvimento espiritual. Porém, mais precisamente, pelo crescimento da fé. A fé é a principal responsável por esse descanso. O que o meu prezado amigo entende pelas palavras de Cristo quando disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e em mim encontrareis paz e descanso para as vossas almas." É sobre esse descanso que o autor aos Hebreus está se referindo aqui, embora que ele use a mesma palavra noutros versículos desse texto com outra significação. O homem que está com Cristo, a pessoa que crê em Cristo, tem paz e descanso. A fé em Cristo é a maior segurança e proteção que uma pessoa pode ter aqui na Terra. Quando Cristo nasceu, os anjos anunciaram a paz para este mundo. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, disseram os anjos. Jesus depois estava transmitindo a sua paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Esta é a paz que excede todo o entendimento, como diz o apóstolo Paulo na sua epístola aos Filipenses. Nós vamos agora para o versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Prezado amigo, aqui nós temos um versículo dos mais preciosos, conhecido por todos os crentes. Este versículo aqui é um dos mais importantes. Fala sobre o poder que tem a palavra de Deus. O crente nunca pode duvidar da eficácia do poder que tem a palavra de Deus. A Bíblia é um livro vivo, é um livro divino. É um livro que tem um poder divino, uma força divina. Não é um livro que apenas tem uma mensagem. É um livro que é do princípio ao fim uma mensagem. Os homens que escreveram a Bíblia foram apenas amanuenses, secretários, instrumentos e vasos usados por Deus para pôr no papel a divina palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é uma letra morta, não é uma escrita sem vida, sem poder. É como uma espada bigúmia, cortante, penetrante, capaz de fazer o que nenhuma outra coisa faz: dividir alma e espírito. E com esta divisão aqui, feita pela palavra de Deus, nós temos uma afirmação divina de que o homem tem alma e espírito, além do corpo. Sendo a alma o princípio de vida, como todos os animais têm, levando-se em conta que esse princípio de vida no homem é mais elevado do que o dos animais, assim como a vida de um animal qualquer é superior à vida das plantas. De forma que, além de o homem possuir esse princípio de vida, que é a sua alma, tem também o espírito, que é aquele elemento verdadeiramente superior no homem, que o distancia bastante do animal, tornando-o um ser verdadeiramente superior. É a sua parte mais elevada, é aquele sopro de Deus que capacita o homem a viver em comunhão com Ele. E, de fato, é esse sopro que faz o homem um ser imortal. É bom lembrar que, algumas vezes, esse elemento superior é chamado também de alma na Bíblia. Mas não podemos confundir uma coisa com outra. Por isso que Paulo diz que todo o nosso espírito, e a alma e corpo, devem ser consagrados e santificados no Senhor. O versículo diz que a palavra de Deus vai além disso. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando o crente está lendo a sua Bíblia, prezado amigo, está conhecendo melhor os seus pensamentos, os seus sentimentos e os propósitos e planos. Vivemos melhor orientados quando vivemos em contato com a palavra de Deus. Essa palavra é a grande arma do Espírito, é a espada de dois gumes que penetra nas nossas profundezas e corta o mal do coração, numa verdadeira cirurgia santa e divina. Nós vamos ler agora o versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Prezado amigo, com estas palavras, o autor quer dizer que não podemos esconder de Deus aquilo que estamos fazendo ou pretendendo fazer. Esses crentes para quem o autor está dirigindo esta epístola eram fracos e não tinham uma consciência muito firme da onisciência e da onipresença de Deus. Achavam que podiam até trocar de religião, deixando o cristianismo puro, o evangelho de Cristo, pelo judaísmo, sem que isso fosse assim notado por Deus. O comportamento deles pode ser comparado a um político que, diante da influência de alguns amigos, muda de partido, mas se arrepende, porque não viu as coisas acontecerem como supunha, e antes que o presidente do seu partido tome conhecimento do seu comportamento, ou o povo, então ele volta para o seu partido costumeiro, escapando assim da crítica ou do julgamento e das sanções do seu partido. É algo assim que estava acontecendo com alguns daqueles crentes judeus. Isso é o que acontece com alguns novos convertidos. Vão a uma igreja evangélica, ouvem a mensagem da palavra de Deus e se decidem, vão à frente, às vezes choram, se emocionam, resolvem seguir a Cristo. Mas quando chegam em casa, os parentes não acham muita graça nisto. Quando chegam ao trabalho, igualmente, os companheiros não olham com bons olhos, chegam a criticar e a zombar. E então, que faz o novo decidido? Antes que o chefe de sua igreja ou de sua religião saiba, já retornam à sua igreja, procurando escapar de maiores consequências. É uma coisa muito triste. Isso é uma covardia, é falta de coragem, falta de fé, falta de lealdade a Cristo. Há pessoas que são convertidas e que vivem nessa situação. Convertem-se, mas ficam assim, numa espécie de cativeiro, como os filhos de Israel, que ficaram prisioneiros da Babilônia por tanto tempo. É o medo, é a dúvida, é a covardia, é a pusilanimidade, é a falta de amor a Cristo, é a falta de firmeza, é uma espécie de negação a Cristo, como Pedro diante dos incrédulos, dos inimigos, dos zombadores, que chegou a negar Jesus 3 vezes, se envergonha de Cristo. Então esses crentes judeus estavam nessa base. Deixar o cristianismo e voltar para o judaísmo era negar a Jesus. E esses crentes estavam fazendo isto pensando que Deus não estava tomando conhecimento de nada. É quando o autor diz aqui, não há criatura que não seja manifesta na sua presença, quer dizer, na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O verdadeiro cristão vai prestar contas daquilo que fez ou deixou de fazer. Ele não estará sujeito à perdição eterna. Ele não vai ser julgado para a salvação nem para a perdição, porque ele já está salvo, eternamente salvo. Mas ele vai prestar contas dos seus atos diante de Deus para fins de galardão e de recompensa. E uma coisa muito interessante no comportamento do crente, no comportamento do verdadeiro cristão, é a coragem de seguir a Cristo em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Cristo corajosamente foi até a cruz, onde foi crucificado por nós. Ele não vacilou. Com toda firmeza, ele foi na direção de Jerusalém, onde entregou a sua vida. Conta-se que Pedro, que estava em Roma, sendo perseguido, e procurou fugir. Andou por uma estrada durante horas e horas fugindo de Roma. E encontrou-se com Jesus Cristo. Jesus Cristo vinha na direção contrária, na mesma estrada. Se encontraram. E aí Jesus perguntou, para onde vais? Covardes. Pedro baixou a cabeça e deu meia volta, retornou a Roma, aonde foi crucificado, glorificando a Cristo com a sua coragem, com a sua força, com a sua lealdade. Será que estamos glorificando a Cristo, prezado amigo, com as nossas atitudes, com os nossos atos, com a maneira através da qual nós estamos enfrentando os inimigos e as adversidades? Será que estamos nos envergonhando do Evangelho de Cristo? O apóstolo Paulo disse: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bem, amiga, tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.